Fala, comunidade cripto, tudo beleza? Batista Coin na área para mais um vídeo. E aí, pessoal? Hoje é 4 de dezembro, o final do ano está aí, 2019 está dando adeus, 2020 está chegando aí com tudo, com grandes expectativas. Mas então, o que que aconteceu de extraordinário no mercado de criptoativos este ano? Exatamente isso. Nada de extraordinário aconteceu. 2019 começou com uma grande euforia, já que o ano anterior, 2018, foi um crash espetacular no mercado de criptoativos. Muitos videntes, inclusive, afirmaram que em 2019 o Bitcoin iria ultrapassar os 20 mil dólares, ia chegar a 25 mil, ia chegar a 50, 100 mil, e teve uns que teve aí e falaram que ia chegar até 250 mil dólares. No entanto, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio para vermos que não é bem assim que o mercado se comporta, ou seja, no achismo. Inclusive, assim, no começo do ano eu até coloquei um post aí, está aparecendo aí na sua tela. O post diz assim: quem estiver na marola, prepare a sua prancha, porque a grande onda vem aí. Inclusive, eu fiz até um pequeno seis momentos na qual iria de fato fazer o mercado despirocar e quem sabe o Bitcoin chegar aos 100 mil, aos 150, 200, 300 mil dólares. No entanto, nada disso aconteceu. Aliás, aconteceu sim. No dia 23 de setembro, a Bakkt começou as suas operações depois de diversos atrasos. No entanto, o início da Bakkt foi extremamente decepcionante, né? E não foi aquele impacto que muita gente achou que iria acontecer, né? Muita gente achou que o mercado, só porque a proposta da Bakkt iria ser contratos futuros de Bitcoin custodiados fisicamente, iria fazer o preço despirocar, mas infelizmente não foi assim que aconteceu, ainda não. Tá? O que estava acontecendo agora é que a Bakkt aos poucos está batendo novos recordes de negociações com contratos futuros, só que nesse meio tempo, a quantidade de pessoas que estão operando na CME, que é o seu rival, está diminuindo e o da Bakkt está aumentando, ou seja, estão trocando literalmente seis por meia dúzia. Vamos esperar só o tempo, com o tempo é que vai definir o rumo, o que a Bakkt vai dar. No entanto, eu botei no vídeo, no card que está aparecendo aí na sua tela, o incrível potencial da Bakkt. Então, dê uma olhada nesse vídeo, por favor, para saber o que que é a Bakkt, o que que ela vai causar e o porquê. Muitos acham, inclusive eu, que ela vai causar um grande impacto a médio e longo prazo no mercado de criptoativos, no mercado de Bitcoin, nos contratos futuros custodiados fisicamente. Tá? Isso aqui, esse vídeo aqui, pessoal, não é uma retrospectiva, é um pequeno, sei lá, um desabafo, não sei, eu nem sei explicar o que que é esse vídeo direito. Eu sei que assim, o ano passou voando e nada de extraordinário aconteceu. Inclusive, no início deste ano, um anônimo postou quanto o Bitcoin iria se valorizar ao longo de 2019. Em dois momentos, o viajante do tempo, como ficou conhecido, acertou o quanto o Bitcoin iria se valorizar. No entanto, em outubro, o viajante do tempo afirmava que o Bitcoin iria fechar o mês de outubro valendo 16 mil dólares e passou muito longe disso. O Bitcoin fechou na casa dos 9.400, 9.300, por aí. Ah, então, isso prova que nem sempre dá para prever com exatidão o que acontece no mercado. Essas previsões nada mais é do que uma análise fundamentalista a qual não pode ser levado extremamente a sério. Pode ser que aconteça, também pode ser que não. E, infelizmente, não aconteceu. Agora, pessoal, uma coisa é certa. Hoje é 4 de dezembro, dia que eu estou gravando este vídeo. Então, a única coisa que realmente pode, tá? Segundo as matérias que eu andei lendo por aí, a única coisa que realmente pode fazer o Bitcoin fechar 2019 com uma estupenda valorização e, quem sabe, levantar todo o mercado de criptoativos, é alguma ETF ser aprovada. É isso. Não tem outra coisa. Muita gente achou que com a entrada da BACT, o mercado iria despirocar, o que não aconteceu. Tá? O dinheiro institucional em grande volume que ia entrar na BACT ainda não aconteceu. Tá? Então, para fechar o ano no positivo, tá? No verdinho, no joinha, só a aprovação de uma ETF. Tá? E ao longo de 2019, uma tonelada de ETF foram rejeitadas pela SEC. Inclusive, um post que está aparecendo aí na sua tela mostra o seguinte argumento, entre aspas: ETF do Bitcoin não será aprovado enquanto o presidente da SEC não mudar, diz Jake Chervisky. Tá, esse Jake Chervisky, nada mais é do que um advogado de uma das maiores empresas de advocacia de Nova York, a Cobren Cai, ou a Cobren Cai, não sei exatamente como se pronuncia, tá? O cara, ele foi bem enfático, bem preciso, tá? Se enquanto o presidente da SEC, que é o Jay Clayton, que é o presidente da SEC, a SEC, ela tem cinco comissários, tá? Tem o Jay Clayton, e tem mais quatro, a qual eu não vou me lembrar o nome agora, mas está aparecendo o post aí na sua tela. Dê uma visualizada, uma lida nesse post e você vai saber quem é quem dos comissários da SEC. Então, o Jay Clayton, ele é o presidente da SEC. E o Jake Chervisky, tá? Parece até um nome russo, ele declarou: uma proposta de ETF, de fato, só vai ser aprovado se o presidente da SEC mudar, porque o cara é contra uma proposta de ETF. Se você não sabe o que é um ETF, convido você a acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou no link que está na descrição do vídeo para saber o que é um ETF. Tá? Inclusive, no post eu dou até um exemplo na prática como funciona mais ou menos as ETFs. Tá? Então, ele foi bem preciso. Uma ETF do Bitcoin só será aprovada se o presidente da SEC mudar. Agora, o que o Jay Clayton sempre toca na mesma tecla é sobre a possível manipulação do mercado que possa ocorrer com a aprovação de uma ETF do Bitcoin. Agora, o que esse parasita do governo não sabe ou finge que é um demente é que o mercado de criptoativos, ele já é manipulado. É simples assim, ele já é manipulado, minha gente. Pelo amor de Deus, eu fiz dois vídeos, está aparecendo aí no card aí em cima aí da sua tela. Eu já fiz dois vídeos falando, mostrando, explicando o quanto o mercado de criptoativos é um feto. Tá, então o mercado, ele é facilmente manipulável. Ele é facilmente manipulado, tá? Ele é manipulado. É só você ver o gráfico, os bumpers and dumps que o mercado dá. Tá? Então, assim, não tem como o Jay Clayton, assim, ele literalmente fica dando murro em ponta de faca com esse mesmo argumento. Ah, o mercado precisa ser não sei o quê, precisa disso, precisa daquilo, e blá, 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 blá do cacete. Tá? Então, o único modo do mercado realmente acabar com essa manipulação no mercado de criptoativos é uma ETF ser aprovada. Simples assim. Inclusive, no próprio post que eu acabei de ler aqui, ó, ETF do Bitcoin não será aprovada enquanto o presidente da SEC não mudar. Em determinado ponto do post da matéria, tá, o Jacob Servisky, ele fala o seguinte, ele fala isso aqui, ó: O ETF do ouro deu início à maior bull run da história do ouro, tá? O preço por onça saltou de 331 dólares e 60 centes para 1.917 dólares e 90 centes, uma onça de ouro, tá? Uma oncinha assim, ó, uma oncinha, tá? De ouro. Isso foi um aumento de 478%. Graças a ETF do ouro, você vê alguém manipulando o preço do ouro no mercado de ETF, no mercado acionário, ou em qualquer outro mercado, com qualquer outro tipo de ação, você não vê. Por quê? Porque o mercado ele já é forte, ele já é consolidado. Simples assim. Agora, o mercado de criptomoeda é um feto, cara. É um átomo se comparado ao mercado acionário. Veja os dois vídeos que eu indiquei agora há pouco no card, que você vai entender do que eu estou falando. Agora, assim, vamos fazer a grosso modo, tá? Vamos pegar a calculadora. Deixa eu abrir aqui a calculadora, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês não vão ver, mas não tem problema. Eu vou falar aqui, calculadora. Tá? A grosso modo, se o Bitcoin está valendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está na faixa dos 7.500, tá? Então vamos botar aqui 7.500 mais 478%. Então, se por acaso a SEC aprovasse um ETF do Bitcoin, o Bitcoin iria sair de 7.500 para 35.850 dólares a unidade. Então é um bump foda, fodástico, gigantesco, fora do normal, fazendo com que aquele último rally de 2017 fosse brincadeira de criança. Se um ETF for aprovado agora, nesse mês, tá? Eu duvido que isso aconteça, mas no dia 10 de outubro, a SEC rejeitou a ETF da Bitrise com a NYSE. A NYSE é a segunda maior empresa de mercado acionário, tá? É a segunda maior bolsa do mundo, só perde para a Nasdaq. Então, essa Bitrise se uniu com a NYSE e emitiram uma proposta de ETF para ser analisada pelos comissários da SEC. E eles rejeitaram a proposta de novo. Tá? Aí o que acontece? No dia 19 de novembro, a SEC voltou atrás e está revisando novamente a proposta da Bitwise com a NYSE. Será que vai ser aprovado? Não sei. Provavelmente não. Muitos acham que tem apenas 1% de ser aprovado. Agora, se vai ser aprovado, não faço a menor ideia. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, acho que é no dia 18, o prazo final para a SEC dar o veredito final, se aprova ou se rejeita de vez essa bagaça. Todo mundo acredita que não vai ser aprovado, tá? Agora, se por acaso o Bitcoin começar a subir despirocadamente, assim, do nada, sem nenhuma notícia que possa causar um impacto fodástico, sendo que todas as análises técnicas, todas as análises fundamentalistas, está apontando por uma pequena queda a curto prazo, e do nada o Bitcoin começar a subir, possivelmente algumas baleias já sabe que a SEC provavelmente vai aprovar a ETF. Aí então, ou seja, algumas pessoas vão ter informações privilegiadas e estão começando a comprar o ativo enquanto está na faixa dos 4 dígitos. Então, pessoal, isso é o que eu acho, tá? Não vá levar isso ao pé da letra e comprar Bitcoin achando que isso realmente vai acontecer, porque ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, ninguém aqui é vidente para saber o que de fato vai acontecer. Pode acontecer, pode, mas também não pode, tá? Talvez os caras rejeitem a proposta, tá? e deixo para resolver esse drama todo de ETF, que já dura desde que eu entrei aqui nesse mercado. Eu entrei nesse mercado foi o quê? Em maio de 2016, tá? Eu comecei a operar, a produzir conteúdo para a internet relacionado ao mercado de criptoativos, começando com um site, batistacoin.net, em maio de 2016. E de lá para cá, vai lá e vem cá, sempre tem alguma empresa querendo aprovar alguma ETF. E os comissários da SEC nunca aprovaram uma ETF. Inclusive, uma das maiores propostas é o da CBOE. Era uma proposta fodástica e no dia 17 de setembro, vendo que os comissários possivelmente iriam rejeitar a proposta, retiraram a proposta. Tá? Inclusive, eu deixei muito claro isso no podcast número 8, que eu não iria mais falar sobre ETF. Mas como já estamos no final do ano, como o mercado continua na marolinha, eu resolvi abordar esse assunto. Aliás, eu resolvi abordar esse assunto com mais ênfase para você ver o quanto esse mercado está aí, um feto, uma marola, ou será o quê. Tá? Então, inclusive, no meu último vídeo, em um determinado trecho do vídeo, eu dei ótimas dicas para você relaxar e esquecer um pouco esse mercado. Esquecer assim, entre aspas, fique um olho no entretenimento e o outro olho no mercado, mas não fique de fato vendo gráfico, vendo análise, querendo saber a previsão do que realmente vai acontecer, porque ninguém sabe, tá bom? Então, como diria, fico por aqui, boa sorte, bons negócios e até o próximo podcast. Valeu!